A saída de Vanessa Lopes do BBB 24 foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no fim de semana. A TikToker de 24 anos, que ganha vida ao fazer coreografia na rede social, apresentou uma mudança de comportamento que assustou os demais integrantes da casa antes de apertar o botão e sair. Mas, afinal, o que pode ter contribuído para o desequilíbrio mental da participante? Este é o tema do Itatiaia Entrevista de hoje. Quem fala com a gente sobre o assunto é a psicóloga Patrícia Rossi. Olá, Patrícia. Uma boa tarde para você. Muito obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Olá, muito bom estar aqui falando com todos vocês, todos os ouvintes. Vamos falar um pouquinho desse tema polêmico, né? Que tem... todo mundo aí está querendo saber o que, que realmente aconteceu.
É isso mesmo, Patrícia. A gente está falando do Big Brother Brasil, né, que apresenta um recorte da situação. Mas pelo que foi exibido e pelo que tem sido divulgado, qual que é a sua avaliação sobre o quadro da Vanessa Lopes?
Pois é, primeiro a gente tem que entender que a gente precisa de um background da história de vida dela. Então, a gente falando aqui agora, a gente vai ver algumas situações que a gente pode pensar em suposições, né? Porque a gente precisa realmente de ter informações mais detalhadas. Então, a gente sabendo disso, nós vamos ver o que, que a psicologia pode falar um pouco sobre o que aconteceu. Então, vamos lá. O que, que a gente pode perceber de alguns sintomas que a Vanessa teve é que provavelmente ela entrou no que a gente chama de surto psicótico moderado, tá? Então, isso é, ele pode ser avançado, ele poderia ter sido muito maior, mas por que, que a gente percebe isso? Alguns traços de delírio paranoico, que a gente chama, com sintomas persecutórios. Ela começou a ver coisas, né? Porque ele causa alteração dos nossos sentidos de visão, de audição. Então, isso começou tudo a ficar muito distorcido da realidade da vida dela. E a gente tem evidências aí de que isso realmente não era real. E ela não conseguia enxergar essa realidade. Então, ela começa a ter sintomas de grandeza, pensamentos desorganizados, alucinação dos sentidos, como eu falei. Então, é muito provável que tenha ido para esse sentido. A gente pode falar com certeza? Não, a gente precisa ter um quadro muito maior. Mas tudo indica que foi um pouquinho para esse lado.
Ô, Patrícia, em muitos momentos, né, ela julgava, como você disse aí, como irreal situações e também pessoas reais que estavam na casa. Em se tratando de uma pessoa que vive da internet, como é que o mundo virtual pode afetar e adoecer o mundo real?
Pois é, essa geração TikTok, ela tem uma situação que ela é ela expondo. Então, falta um pouco esse diálogo, essa troca, já que o mundo da internet é muito diferente do que a gente vivia antes. Então, não tem muito esse confronto de ideias. A gente tem são haters. É diferente de confrontar a ideia e você conversar e você discutir, né? Então, é ela ali fazendo dancinhas ou falando de assuntos rápidos e muito superficiais, um sucesso estrondoso em pouco tempo, com reforços até da vida familiar, né? Olha, tem que ter sucesso. Provavelmente ela é uma pessoa que estava sustentando a família financeiramente, né? Isso tem acontecido cada vez mais com jovens. Então, as pessoas não têm uma base, né, para poder fazer isso. E aí, elas não têm um amadurecimento para poder lidar com essas situações. Então, e a cada um dessa geração vivendo um mundinho próprio, num show de Truman, né? Que é um filme antigo, aí não sei nem se os jovens sabem disso, mas é um mundo irreal. E quando ela vai para a realidade, é tudo muito diferente. O que, que é a realidade ali? É confrontar com pessoas que às vezes não sabem nem que ela existia antes. E aí, como é que eu faço para lidar com isso? Pois às vezes eu não consigo.
Pois é, Patrícia, você falou aí da questão, né, dela, a Vanessa, ela tem 24 anos, né, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, mas ela tem 24 anos, tem 40 milhões de seguidores nas redes sociais, provavelmente, como a Patrícia falou, ela pode ser a grande provedora da família, né, que é uma situação que já gera um estresse muito grande. Quando você alia esse contexto a uma situação de isolamento e superexposição, que é o caso do Big Brother Brasil, esse quadro pode se agravar, esse quadro de ansiedade pode se agravar?
Pode sim. Tem um transtorno que tem se falado muito, até nesse caso dela, chama nomofobia, tá? É importante a gente falar dele, que é quando você é muito conectado às questões de tecnologia, celular, computador, e você desliga disso. Isso já pode causar um grau de ansiedade gigantesco. Com o background de uma família que, pelo que a gente viu, os pais falando, não, tá tudo bem, tá tudo normal, gente. Não tava tudo bem, tudo normal. As pessoas que não tinham um contexto conseguiram ver, como é que os pais não viam? Então, você já vê que tem uma família aí que a gente não sabe se tem uma estrutura muito boa para poder lidar com as situações ou se eles estavam fingindo, a gente não sabe. Então, com uma família dessa, ela já trouxe alguns sintomas ali. Poxa, meus pais são frios, eu não sou. Então, a gente já vê que tem, provavelmente, o que a gente chama de esquemas adaptativos a problemas da vida dela que poderiam ter causado isso, reforçando algumas coisas muito pessoais. Então, ela entra numa situação onde ela não conhece, ela não tem, não sabe o que esperar, porque ela não tem um reforço do outro lado, igual ela tem na internet, ó, tá indo tudo bem, continua e tal, ela não tem isso, ela começa a ter um limbo. O que está acontecendo? As pessoas estão fazendo coisas, elas estão gostando, as pessoas lá de fora e as pessoas aqui dentro, então ela começa a entrar o que a gente chama do mundo imaginário. E isso começa realmente a causar nela frustrações, medo, uma ansiedade absurda. E essa geração, hoje em dia, ela vive esperando o retorno do outro. A gente tem visto aí muitos TikTokers e essa geração até com autoextermínio, terminando com a própria muito. Vida, porque elas não têm conseguido lidar com o cancelamento.
E como é que a rede social, de uma maneira geral, ela pode afetar e impactar na ansiedade e na saúde mental, Patrícia?
Pois é. Primeiro porque a gente começa a conviver, ficar ali muito no telefone, e aí você começa a criar um vício, não consegue muito ir para a realidade. Eu vejo muito pacientes meus que estão tendo dificuldade de trabalhar, de estudar, porque fica no telefone 24 horas e não consegue largar esse vício, porque a gente cria dopaminas em excesso, e aí isso me estimula cada vez a estar mais viciada. Aí eu vou para o mundo real tem essas cores, essas vibrações, é diferente, é uma coisa mais amena, eu vou para a natureza, eu vou conversar, não tem aquele estímulo o tempo todo e eu esperando com que o outro me curta, fale que está legal. Eu não tenho isso o tempo todo na vida real, então isso começa a causar um vício que é retroalimentado. Começa a me causar ansiedade, às vezes depressão, porque cria-se um isolamento social, porque eu fico ali no telefone, eu estou almoçando com a minha família, mas eu não estou no telefone, cadê a interação social? E aí eu vou para o meu quarto, né? Então, esse isolamento também começa a causar problemas. Ansiedade, a depressão, a falta de troca humana, porque o ser humano ele é um ser social, eu preciso dessa troca, eu preciso do contato. Quando eu me isolo, isso não passa a não acontecer. Então, começa a ter sintomas diretos. A comparação é uma coisa que, assim, é um mundo irreal, gente. Como é que eu comparo a minha vida com o mundo irreal? De corpo, de coisas que as pessoas estão fazendo o tempo todo. Eu não estou, eu estou aqui estudando, trabalhando. Meu Deus, eu também quero isso. Então, essa comparação causa aí problemas gigantescos.
Aquela coisa, né? Quando que os humilhados serão exaltados?
Exatamente.
Né?
Quando? Cadê a minha vez? A minha vez meu não Deus. Chega. Gente, na hora que você vai, vai ver a vida de cada um, vamos colocar Yasmin Brunet aí. A vida dela é aquela coisa maravilhosa? Não é. Ela tem transtorno alimentar, ela tem as ansiedades. É. Aí é o mundo real. E aí as pessoas estão vivendo numa bolha que... Não, peraí, gente, vamos cair na realidade.
Ela acorda como a gente, né?
Com acorda, o cabelo dela fica embaraçado, não é aquela coisa linda, maravilhosa?
Pois é.
E a pessoa fica falando da escova dela e tal. Gente, vida real.
É vida real. E quando a gente fala de redes sociais e pessoas famosas, a gente ainda tem a questão do medo do cancelamento, né? Isso ainda pode gerar mais estresse, né, Patrícia?
Mais estresse. Como eu falei, esse feedback é muito importante para reforçar. Estou fazendo tudo certo. Gente, lidar com frustração é uma coisa que essa geração não sabe. Desde pequenininho, eles estão ali nas redes. Os pais estimulam muito, então tem que tomar muito cuidado. E eles não são cancelados. É uma geração onde a gente não pode hoje falar com o filho, não pode isso. Eles não, porque eu vou chamar o conselho tutelar. Né? Então, eles não são estimulados a criar conflitos e resolver os conflitos. Então, o que acontece? Eu sou cancelado, meu Deus, o mundo acabou.
Sim.
E aí o mundo acabou, eu não sei lidar com isso, o que que acontece? Problemas absurdos de ansiedade, e aí até o autoextermínio que eu falei, né? Eu não vou agradar o próximo o tempo todo, não, gente. Como é que é isso que eu tenho que agradar todo mundo? Tem uma piadinha que fala, o que seria do vermelho se todos gostassem do amarelo?
Exatamente.
Não tem jeito, são pessoas diferentes que estão do outro lado com gostos diferentes, eu não vou agradar todo mundo. E aí vem o cancelamento, meu Deus, o mundo acabou, não acabou, a gente vê aí, vamos lá. próprios anteriores do BBB que depois se superaram, então aí muito bem, foram cancelados, mas continuaram a vida, se ressignificaram, aprenderam muito, e é isso que acontece, né? Eu lidar com as coisas que deram errado, aprender a ter resiliência que esse pessoal está precisando, e ver, olha, tudo bem, vamos lá, o que eu vou fazer a partir de agora? E é isso que a vida busca, e a gente precisa aprender a conviver com isso, né? Isso é viver.
Com certeza. Olha, Patrícia, para a gente fechar a nossa entrevista, vamos aí partir da situação da Vanessa Lopes. E eu gostaria que você deixasse, fizesse uma avaliação para a gente, né? Quais que são os sinais de alerta, né, indicando que o excesso de uso das redes sociais e telas estão afetando a saúde mental?
Pois é, vamos ficar atento primeiro. O nosso estado basal, o que é? O meu normal é aqui. E aí eu preciso começar a perceber o que, que eu estou ficando diferente do meu estado normal. E isso você com autopercepção e as pessoas ao seu redor também observando, principalmente quando a gente trata de jovens, tá? Aumento da minha ansiedade, começa a ficar muito agressivo, começa a comer demais. Então, perceber quando essa ansiedade começa a ficar alterada. Começo a me afastar demais, e aí quando a gente entra no estado depressivo, né? Jovens, a gente vê que fica isolado demais, não conversa mais, quer ficar trancado dentro do quarto. O que está acontecendo? Vamos prestar atenção nisso. Não quero ver mais ninguém, o isolamento social aumenta e isso se retroalimenta, porque eu fico sozinho, aí eu acho que ninguém gosta de mim, e aí começa nesse transtorno todo. Né? Problemas de sono começam a ficar alterado, porque a tela azul do celular, ela causa vários problemas. Então, a gente tem que ficar muito, prestar muita atenção. Estou dormindo bem? O sono começa a afetar a minha vida. Então, ficar muito atento à hora que eu estou dormindo, à hora que eu estou acordando, né? E o vício do próprio telefone, né? Eu estou conseguindo fazer as minhas tarefas do dia a dia sem ter a necessidade de usar o telefone. Eu consigo ficar longe? Eu consigo não ter a mensagem? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, começar a controlar o nosso tempo no telefone mesmo. Olha, eu preciso agora... trabalhar, eu preciso agora estudar, não vou, vou colocar o telefone de lado, daqui a pouco eu olho. Diminuir as notificações, porque o telefone começa a ser dono da gente, não a gente dono dele. Né? Então, diminui, isso no começo causa ansiedade. Gente, será que tem alguém que manda mensagem? Deixa eu ver aqui. Peraí, se a pessoa precisar, ela te liga. Então, a mensagem é para a hora que você puder responder. Então, diminuir essas situações. A sensação de culpa, às vezes, por eu não estar respondendo, começa nesse momento. Então, quando eu diminuo as notificações, eu falo, na hora que eu puder, eu vou lá e vou responder. Tá? Então, a gente precisa diminuir essa exposição nossa e trazer novas coisas para o nosso dia a dia, como leitura, vida real, natureza, contato com as pessoas, de conversar sem usar, faça um trabalho com você mesmo para que você consiga minimamente diminuir o impacto das redes, dos telefones na sua vida, porque a vida real é aqui agora, não é na tela do computador ou na tela do celular.
Tá certo, Patrícia. Eu tenho certeza que muita gente se identificou aí, né? Porque às vezes a gente se incomoda com essa situação e a gente quer sair dela também para a gente poder aproveitar o real da melhor forma, com a consciência de que nem todo mundo é perfeito e tudo bem.
Exatamente. Né? Vamos exatamente. Seguir. Tá tudo bem e vamos viver com mais saúde, mais percepção do meu eu, de que ó, tem alguma coisa alterada aqui, deixa eu procurar ajuda, conversar, isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por estar aqui, poder ajudar vocês. Espero que tenha contribuído aí um pouquinho para levar para a vida de vocês aí. Tá bom? Muito obrigada.
Eu que te agradeço. Conosco na Itatiaia, a psicóloga Patrícia Rossi.